Muito bom dia a todas e a todos. Muito bom dia em especial e umas boas-vindas da 10ª Comissão de Trabalho e Segurança Social à delegação da CGTP, que é chefiada pelo seu secretário-geral Arménio Carlos, acompanhado por membros da Executiva, da Comissão Executiva, e, portanto, o Sr. João Torres e o Sr. Américo Monteiro. Portanto, esta audição, como sabem, é feita ao abrigo da Lei do Exercício do Direito de Petição, do número 1 do artigo 21º, uma vez que a petição em causa, a petição 241/13, tem mais de 76, aliás, mais de 4 mil, e segundo a lei, mais de mil, e esta petição atinge um número muito expressivo de mais de 76 mil assinaturas. Portanto, esta petição pretende várias coisas, tem vários objetivos, mas fundamentalmente tem a ver com a garantia do direito à contratação coletiva, a revogação da norma da caducidade das convenções coletivas e, digamos, cumprir o direito de negociação na administração pública. São estes os objetivos fundamentais da petição. Já agora gostava de vos dar também, antes de passar a palavra ao Sr. Secretário-Geral da CGTPIN, gostava de dizer que nesta petição, e cumpre-me fazer esta divulgação, temos presentes não só a Sra. Deputada do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Rita Rato, mas por impossibilidade dos outros partidos terem, digamos, deputados que assegurassem a sua participação, temos connosco os assessores de vários grupos parlamentares, o assessor do PS João Roseta, o assessor do PSD Paulo Martins, o assessor do Bloco de Esquerda Manuel Grilo, o senhor e o assessor do CDS António José Batista, e temos também connosco, em termos da assessoria da 10ª Comissão, a doutora Susana Fazenda e o doutor Pedro Pacheco. Creio eu que não me esqueci de ninguém. E, portanto, aquilo que temos em termos de gralha são os 15 minutos, não é? São os 15 minutos iniciais para a exposição, seguido de 5 minutos por cada grupo parlamentar. Portanto, nesta audição serão apenas a Sra. Deputada Rita Rato e eu própria, em nome do Partido Socialista, que faremos as intervenções, e depois um remate final, um comentário final, outra vez, compete à delegação da CGTP, de 10 minutos, creio eu que, enfim, também não vamos ser tão rigorosos, ainda por cima há apenas dois grupos parlamentares que farão a intervenção, portanto, estarão, obviamente, estaremos todos mais à vontade, no sentido de podermos cumprir esta, que é uma deliberação importante, portanto, o direito de petição, que é um instrumento cívico e democracia importante, e passava de imediato a palavra ao seu secretário-geral, Arménio Carlos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar a Sra. Deputada Rita Rato e também a todos os senhores assessores dos diversos partidos políticos aqui representados. A nossa delegação é composta pelo João Torres, que é responsável do Departamento de Ação Reivindicativa e Assuntos Institucionais, e o Américo Monteiro, que é também membro da Comissão Executiva e responsável do Departamento de Desenvolvimento Sustentável. E estamos aqui, naturalmente, para abordar uma questão que é central do ponto de vista das relações de trabalho em Portugal e em todo o mundo. Quando se fala de diálogo social, não se pode deixar de ter em consideração que o pilar determinante do diálogo social é a contratação coletiva. Não há diálogo social se, porventura, tivermos uma contratação coletiva enfraquecida e fragilizada. E essa foi uma das questões que desde logo se colocou à CGTP na abordagem deste tema. Nós constatamos com a entrada em vigor do Código de Trabalho em 2003 e a introdução da norma da caducidade, com as sucessivas revisões que, entretanto, foram sendo feitas e, posteriormente, com a intervenção da Troika há uns anos atrás, o princípio do direito de negociação da contratação coletiva foi profundamente fragilizado. E, se dúvidas subsistissem, todos os dados, os números e os factos confirmam precisamente isso. Há muito tempo é esta parte que a CGTP vem reclamando a realização de uma avaliação dos impactos que a legislação laboral teve em Portugal. Recentemente, há cerca de um ano, mais propriamente no período em que estávamos a avançar com a petição, foi elaborado o Livro Verde das Relações Laborais em Portugal, que fez uma retrospectiva daquilo que foi, nomeadamente, o período da Troika. E, entre outras matérias, este Livro Verde é paradigmático, porque se limita a constatar aquilo que é do conhecimento de todos. Portanto, nós temos uma contratação coletiva profundamente bloqueada, que ocorre não por via do acaso, mas em resultado de um conjunto de causas que decorrem da imposição de políticas e de opções que, entretanto, foram tomadas. E, neste sentido, quando falamos da contratação coletiva, estamos a falar de direitos dos trabalhadores, mas estamos também a falar de salários. E uma contratação coletiva que não é atualizada regularmente é uma contratação coletiva que não atualiza salários. Logo, é um instrumento de redução da distribuição da riqueza sempre que temos a contratação coletiva bloqueada. E é neste sentido que nós dizemos que temos este problema e precisamos resolver este problema. Desde logo porque, neste momento, em outubro, temos cerca de 800 mil trabalhadores abrangidos pela renovação da contratação coletiva num universo de 3 milhões e 900 mil trabalhadores por conta de outrem. Isto, desde logo, deve-nos levar a pensar que, independentemente de ter havido uma ligeira evolução relativamente a anos anteriores, está muito longe de corresponder àquilo que neste momento é necessário em termos nacionais. Depois, quando abordamos esta temática, não podemos também deixar de considerar a base que está na origem das comparações. E antes de 2003, nós tínhamos mais de 2 milhões de trabalhadores que anualmente viam renovada a sua contratação coletiva. O mesmo é dizer que anualmente viam atualizados os seus salários. Ora, depois desse período de 2003, a situação nunca mais foi a mesma. Teve um período de uma evolução, sensivelmente nos anos 2007, 2008, 2009, 1 milhão e 700 mil trabalhadores, em alguns casos, mas depois caiu definitivamente. Ora, o que é que daqui resulta? O que daqui resulta é que nós temos que resolver este problema. E o problema de fundo está diretamente associado à norma da caducidade. Ora, a caducidade é um instrumento que neste momento desequilibra as relações de trabalho e, desde logo, as relações de forças. Porque não é legítimo haver uma negociação em que as duas partes devem ter os mesmos direitos e os mesmos deveres, estou a falar da parte patronal e da parte sindical, mas em que uma delas, a partir do momento em que tem o instrumento da caducidade, pode utilizá-la para chantagear a outra e, simultaneamente, para procurar, por essa via, destruir a contratação coletiva. Ora, daqui resulta que, na nossa opinião, esta norma tem que ser retirada. Dirão, sim, mas antigamente também, antes de 2003, poderia haver algum bloqueamento da contratação coletiva. Em alguns casos, num ou noutro setor, podia aqui ou acolá haver um bloqueamento. Mas atenção, a situação era equilibrada, porque anteriormente, antes da introdução da norma da caducidade, o que nós tínhamos eram duas partes, estavam em igualdade de circunstâncias. E se é verdade que as associações patronais, em alguns casos, pretendiam impor as suas regras, estou-me a lembrar, por exemplo, da desregulação dos horários, e tinham a recusa das organizações sindicais, o resultado que daí tirávamos é de que, por um lado, as entidades patronais não conseguiam impor as suas regras, mas, por outro lado, como consequência, os trabalhadores corriam, enfim, não viam os seus salários atualizados. Ou seja, aqui havia uma divisão no que respeita à perda de um lado e à perda do outro. Agora não. Agora o que nós temos é que há sempre o mesmo a perder. Porque, das duas uma, ou aceita as condições que a entidade patronal ou a associação patronal impõe, não é? E isso levanta um problema complicado, porque na esmagadora maioria das propostas patronais apontam para que os sindicatos aceitem normas inferiores àquilo que a lei geral estabelece como mínimos. Isso já não é só uma redução de direitos, é a descredibilização dos próprios sindicatos. E, por outro lado, também os trabalhadores são ainda duplamente penalizados porque deixam de ter os respectivos salários atualizados, no caso de não haver negociação. Portanto, dupla perda. Ora, isto não pode continuar. Tem que se promover o reequilíbrio da negociação e dos poderes das partes. E se assim é, nós entendemos que esta é uma matéria que implica necessariamente uma outra visão sobre o problema. E por isso mesmo, esta petição que recolheu no espaço de um mês e meio, dois meses, mesmo neste período agora de Natal, mais de 76 mil assinaturas, reflete isso mesmo, é este sentimento de indignação que hoje se continua a verificar em grande parte dos locais de trabalho. Não vamos mais longe. Por coincidência, antes de iniciarmos esta reunião, fui convidado a participar numa greve dos trabalhadores da Cruz Vermelha. Qual é o problema que está ali neste momento a verificar-se? Precisamente o facto da administração da Cruz Vermelha querer promover a caducidade do acordo da empresa da Cruz Vermelha. É disso que se trata. Qual é o argumento? É muito simples. Estão disponíveis para fazer a contratação coletiva, mas acabando com o acordo da empresa da Cruz Vermelha e depois retomando a negociação já num outro âmbito, que é a negociação do contrato privado hospitalar. E como todos sabemos, o contrato privado hospitalar tem direitos claramente inferiores àquele que tem o acordo da empresa da Cruz Vermelha. É disso que se trata. Ou seja, a lógica é sempre a mesma. Pressionar para nivelar por baixo, com prejuízo evidente dos trabalhadores. Ora, isto tem que ser. Isto, temos que fazer um esforço para pôr termo a isto. E como é que esse esforço pode ser feito? Desde logo, através daquilo que tem a ver com a intervenção política. Recentemente, o Sr. Ministro do Trabalho fez uma declaração correta, assumindo que as relações de trabalho em Portugal estão desequilibradas. Estão. Mas não basta constatar. É preciso agir. E neste momento existem condições para o fazer. Como é que daqui as coisas podem evoluir? Dir-me-ão, mas a concertação social é um espaço para a discussão destas e de outras matérias, naturalmente. E a CGTP participa em todos os espaços onde os problemas dos trabalhadores sejam discutidos. Mas como também as senhoras deputadas e os senhores assessores saberão, neste momento a concertação social está a ser usada pelas confederações patronais como um espaço de condicionamento à alteração da legislação laboral, por uma razão muito simples. Foram privilegiados durante uma série de anos, agora não querem perder aquilo que alguém lhes ofereceu de mão beijada. E, portanto, quando se diz que concertação social é um espaço, sim, mas é que eles não querem ceder em nada. Não querem, tampouco, reconhecer que num quadro é que é evidente o desequilíbrio das relações de trabalho, também eles agora têm de encontrar um espaço de discussão e de negociação para repor aquilo que, por legítimo direito, pertence aos trabalhadores. Ora, se assim é, nós lá estaremos, na concertação social. Mas, ainda hoje, vamos discutir a questão do salário mínimo nacional, lá estaremos. Mas, senhoras deputadas e senhores assessores, isto, por ali, dificilmente irá para a frente. E, portanto, o que se justifica neste momento é que, no âmbito da Assembleia da República, se faça uma avaliação daquilo que foi os impactos do bloqueio da contratação coletiva e se tomem as medidas legislativas para repor o direito de negociação que, neste momento, está a ser questionado. E está a ser questionado no setor privado e na administração pública. Como é que isso se pode fazer? Primeiro, é retirar, digamos, o vírus que está a corroer, digamos, a pôr em causa a negociação e a renovação da contratação coletiva. É a caducidade. Vamos pôr as partes ao mesmo nível e com a responsabilidade de encontrarem soluções. E aqui o Estado não pode ser um agente que intervém para beneficiar um relativamente ao outro. Porque no direito de trabalho há uma parte que é mais fraca e essa parte tem que ser protegida. Neste caso concreto, essa parte está a ser atacada. Estou a falar dos trabalhadores e dos sindicatos. Portanto, é retirar a norma da caducidade. e depois deixem as associações patronais e as organizações sindicais a responsabilidade de discutirem, decidirem e assinarem acordos. E depois vamos ver se é possível ou se não é. Porque se já foi possível antes de 2003 atingir-se níveis de renovação da contratação coletiva significativos, por que razão? Sem a caducidade, por que razão é que agora não podemos retomar essa experiência e essa situação? Esta é a primeira. A segunda é aquela que tem a ver com a reintrodução do princípio de tratamento mais favorável. Ou seja, não passa pela cabeça de ninguém que, no quadro da contratação coletiva, se admita que os sindicatos podem assinar acordos com normas inferiores àquilo que a lei geral estabelece como mínimos. Faz sentido? Exceto se for para, enfim, colocar os sindicatos numa situação de descredibilização completa. E nós, que eu saiba, em termos do país, não queremos sindicatos descredibilizados, queremos sindicatos credibilizados. Mas isso faz com quê? Isso faz com uma negociação séria e, já agora, com respeito pelos direitos daqueles que esses sindicatos representam, que são os trabalhadores. Pela valorização do trabalho dos trabalhadores, pela valorização dos sindicatos enquanto parceiro social. Portanto, esta questão tem que ser reintroduzida. O princípio de tratamento mais favorável. Porque a contratação coletiva tem como estrutura fundamental a evolução social no progresso, ou seja, nivelar por cima aquilo que pode ser nivelado de acordo com o que a lei estabelece. A lei estabelece mínimos, a contratação coletiva tem que incorporar mais direitos e, já agora, melhores condições de vida e trabalho para os trabalhadores. Depois é, para nós, a possibilidade da retoma da aplicação da norma que revê a renovação automática dos contratos. Ou seja, nós não podemos aceitar que, se não há acordo, se acaba com o contrato. Não. Se não há acordo, o contrato mantém-se e todos têm de fazer um esforço para que, contra soluções, para que outro contrato possa ser celebrado. Para além disso, nós entendemos também que, no âmbito da administração pública, existe um problema que tem que ser ultrapassado. Neste momento, continua a não haver uma negociação séria na administração pública. E, se dúvidas subsistissem, nós temos uma situação que, desde 2009, não há atualização dos salários na administração pública e no setor público. Isto não pode continuar. Não há razões nenhumas, do ponto de vista económico ou financeiro, que justifiquem que, ao longo destes anos, e particularmente este ano, não esteja adaptada, aliás, não esteja assumida a atualização anual dos salários dos trabalhadores do setor público. Não faz sentido. Dirão, mas perante isto, como é que se resolve o problema? De uma forma muito simples. É que não pode haver amputação, nenhuma amputação do direito de negociação. E quando chamam os sindicatos para negociar, mas simultaneamente lhes dizem, podemos negociar várias matérias, mas a questão da atualização dos salários, essa não é negociável, então estamos perante uma situação de amputação. E não pode haver amputações, desde logo quando é o Estado a dar o exemplo. Isto veio do passado, mantém-se no presente. E para a CGTP este é um processo que tem que rapidamente ser revisto e resolvido com os sindicatos do setor público. Não pode ser, não pode ser de outra maneira. E não nos venham dizer que não há condições, do ponto de vista económico e financeiro, para corresponder a estas propostas que nós apresentamos. Porque sabemos que continua a haver despesa supérflua, nomeadamente no Estado. Podia dar aqui um conjunto de exemplos, como as parcerias público-privadas, os juros que se pagam. Podíamos falar do fundo de resolução do setor privado financeiro, não é? Podíamos até falar dos serviços que hoje continuam a ser concedidos a empresas privadas e que podiam ser feitos por trabalhadores da administração pública. Estamos a falar de milhares de milhões de euros. E aqui também há necessidade de confrontar os interesses instalados. Mas, no que respeita a esta matéria, nós pensamos que este não pode ser um problema de sumemos importância. Desde logo que, para além da questão que se coloca aos trabalhadores do Estado, é também um exemplo que o Estado está a dar em relação ao setor privado para dar continuidade ao bloqueio da contratação coletiva. E nós entendemos que essa é uma matéria que tem de ser tratada. E terminamos com esta ideia. Nós entendemos que existem todas as condições para, no âmbito da Assembleia da República, se dar o passo em frente. E agora, depende, enfim, dos respectivos grupos parlamentares e daquilo que pensam sobre o assunto. Uma coisa é certa, é que neste momento ninguém pode dizer, de forma objetiva, que desconhece o assunto, que as introduções que foram feitas, as alterações que foram introduzidas na legislação laboral trouxeram melhorias à negociação da contratação coletiva e que neste momento não temos problemas graves que se refletem, portanto, no facto de haver menos trabalhadores abrangidos pela renovação da contratação coletiva e dos impactos que isso tem também nos rendimentos, nos seus rendimentos e nos rendimentos das suas famílias. Precisamos de alterar isto. Nós estamos disponíveis, apresentamos propostas, precisamos agora que as soluções do ponto de vista político sejam assumidas. Pela nossa parte, o que vos dizemos é que atuamos em todas as dimensões. Atuamos na dinamização da ação reivindicativa junto dos trabalhadores para afirmar os seus direitos individualmente e coletivamente nos locais de trabalho, isso não abdicamos. Trabalhamos para que esta problemática tenha expressão pública e seja apoiada pela opinião pública e por isso fazemos estas petições e outras iniciativas com expressão junto da sociedade. E em terceiro lugar, consideramos que no plano das instituições e particularmente nesta, que é a casa que reflete ou que representa a democracia das suas diversas vertentes em Portugal, não pode deixar de ter isto em consideração e no momento em que for a petição levada a plenário, enfim, os partidos políticos que o entenderem, tomarem as iniciativas legislativas para dar sequência à concretização deste objetivo. Depois veremos como é que as coisas se vão passar, mas na nossa opinião não há nada a perder. E termino mesmo. É que não há nada a perder, pelo contrário, em que os seus deputados analisem, os seus assessores analisem a situação e mais do que se discutir na generalidade, que se faça, digamos, a resposta, ou que se dê a resposta concreta aos problemas com que nos confrontamos. As soluções estão aqui, não temos soluções acabadas, estas são propostas, estamos dispostos a ouvir outras propostas, mas vamos partir por aqui. E quando se puser todos em plano de igualdade, associações patronais e organizações sindicais, sem esta norma da caducidade, e reintroduzindo o princípio do tratamento mais favorável, estão criadas as condições para darmos passos significativos para que a renovação se faça com regularidade. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Secretário-Geral, Nicaro Arménio Carlos, por nos ter trazido o ponto de vista da CGTP sobre esta matéria. E já agora, uma informação que de certeza é do vosso conhecimento, uma vez que está publicada, mas que não quero deixar de referir, que é, portanto, a nota de admissibilidade da petição previa, de facto, a informação dos senhores Ministros do Trabalho e das Finanças e, portanto, o senhor Ministro do Trabalho respondeu em carta no dia 25/7 e o senhor Ministro das Finanças ainda não respondeu. Portanto, não é isso, com certeza, que nos vai atrasar, uma vez que esta petição já tem mais do que tempo de ir a plenário, mas de qualquer maneira não queria deixar de referir esta informação. E agora, se me permitem, neste desdobramento de personalidade, falava então... Ah, então primeiro a senhora deputada Rita Rato. Não, não, faz favor. Que é... Não, não... Já me ouviu muitas vezes, mas de qualquer maneira agradeço. Não, não, senhora deputada Rita Rato, tem toda a razão.
Obrigada, senhora Presidente. Queria também cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP a delegação da CGTP aqui presente que nos faz o favor de apresentar o conteúdo desta petição. De facto, como bem referiram, trata-se de uma petição que aborda a matéria que é provavelmente a espinha dorsal dos direitos dos trabalhadores, a contratação coletiva. O facto, e eu acho que é muito significativo, de estarmos perante uma petição com 76 mil assinaturas recolhidas num curto período de tempo a partir dos locais de trabalho e em simultâneo, em paralelo, com diversas lutas a partir dos locais de trabalho em defesa da contratação coletiva, é por si só significativa da importância desta matéria. O Arménio falou agora da luta dos trabalhadores do Hospital da Cruz Vermelha, ainda creio que a semana passada os trabalhadores da CELCAT em Sintra também em defesa do mesmo princípio, portanto a realidade demonstra todos os dias a pertinência e a oportunidade do fim da caducidade da contratação coletiva e da reposição do princípio do tratamento mais favorável. Eu acho que foram muito claros quanto a quem serviu a caducidade da contratação coletiva desde que foi incluída no Código de Trabalho em 2013 e depois aprofundada na outra revisão do Código de Trabalho em 2009, primeiro pela mão de um governo do PSD e do CDS e depois pela mão de um governo do PS. Porque de facto apenas serviu e a caducidade serve de facto como uma guilhotina e uma arma de arremesso contra os direitos dos trabalhadores, não apenas pelo número de trabalhadores que deixou de ficar abrangido pela contratação coletiva, mas até pelo impacto que tem em muitas matérias e muitos acordos que têm direitos que só existem de facto em sede de contratação coletiva e que não existem na lei geral nem noutras dimensões. O PCP teve a oportunidade em maio de marcar um debate de urgência sobre as matérias da contratação coletiva. Não foi um debate de urgência, a figura é outra, mas agora já não me recordo se é um debate de atualidade. Foi um debate de atualidade sobre as matérias da contratação coletiva, onde tivemos a oportunidade de dar vários exemplos em vários setores. Estou-me a lembrar do contrato do coletivo do turismo da Madeira, das trabalhadoras têxteis, de exemplos concretos do SAMS e dos trabalhadores do SAMS relativamente ao conteúdo da contratação coletiva e o que seria, do ponto de vista do prejuízo dos trabalhadores, com a caducidade e a vontade unilateral das confederações patronais de fazerem caducar os contratos. Por isso, eu acho que é muito pertinente. À data da discussão desse debate que fizemos, o PCP apresentou um projeto de lei que revogava a caducidade na contratação coletiva, repunha o princípio do tratamento mais favorável. Como sabem, porque eu creio inclusivamente que estiveram presentes na discussão, a proposta do PCP foi rejeitada com os votos contra do PS, do PSD e do CDS e a abstenção do PAN. Nós entendemos que, de facto, esta é uma matéria fundamental. Agora, a propósito da discussão do Orçamento de Estado para 2018, o Ministro do Trabalho referiu matérias relativas à contratação coletiva. Nós tivemos a oportunidade de voltar a colocar estas matérias, até porque tinha também acontecido há pouco tempo uma concentração dos trabalhadores em defesa da contratação coletiva, eu acho que foi até do Sintab, das alimentação e bebidas, porque está e mantém-se, creio eu, mas vocês podem esclarecer a decisão do contrato coletivo das carnes, que foi a quem foi denunciado unilateralmente ainda antes de 2015, qual é que será o ponto de situação deste contrato, mas eu creio que aquilo que foi a posição pública que ainda não está completamente salvaguardada a sua vigência, e estamos a falar de setores onde a base salarial é muito próxima do salário mínimo, para não dizer, em alguns casos, mesmo o salário mínimo, o que significa que, com a não aplicação da contratação coletiva, são trabalhadores que estão há anos a receber sempre o salário mínimo ou pouco mais que isso. E, portanto, nós entendemos, de facto, que estas matérias são fundamentais. A luta dos trabalhadores, mas também a intervenção institucional da CGTP, neste caso, através desta petição, vai nos permitir voltar a discutir esta matéria, porque também com o agendamento desta petição os grupos parlamentares podem agendar iniciativas legislativas e nós obviamente que vamos voltar a apresentar a proposta relativamente a esta matéria porque entendemos de facto que é muito importante. Queria apenas dizer que mesmo relativamente às questões que colocam da negociação coletiva no âmbito da administração pública, que é uma evidência a importância de garantir o princípio, mas também a eficácia da negociação coletiva, porque discutir matérias em sede de negociação coletiva, colocando logo à cabeça aspectos que são particularmente importantes, como são as questões salariais, de fora da base da discussão, é estar a matar uma discussão que é determinante para a vida dos trabalhadores, que garante as suas condições de vida. E, portanto, dizer que da parte do PCP vamos continuar a acompanhar estas matérias, até porque o Sr. Ministro tem dito que, eu não sei se, eu vou mesmo terminar, Sra. Deputada, mas o Sr. Ministro tem dito que tem divergências históricas e de princípio com o PCP quanto a esta matéria. E nós temos dito ao Sr. Ministro que pouco interessa se é uma divergência histórica com o PCP ou não sobre esta questão. O que interessa, de facto, é que a manutenção da caducidade e da não reposição do princípio do tratamento mais favorável significa um prejuízo objetivo para a vida de milhares e milhares de trabalhadores no nosso país. E, portanto, trata-se, a última análise da discussão que venha a ser feita, de uma opção política e de uma opção de classe. E, portanto, independentemente da divergência histórica que possa existir com o PCP relativamente à questão do fim da caducidade e da reposição do princípio do tratamento mais favorável, uma evidência é inquestionável. Ou se opta por salvaguardar direitos e cumprir a Constituição que tomou parte pelos trabalhadores, que é a parte mais... com menos, não diria com menos força, mas com mais frágil nas relações de trabalho, ou se opta por manter uma situação de benefício e de privilégio às confederações patronais. E no nosso entendimento não faz sentido nenhum que assim seja, e de facto trata-se de uma vontade política e de uma opção de classe, e que da nossa parte deve ser retomada tão breve quanto possível, e por isso também a petição da CGTP vai ser uma oportunidade para o fazermos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, agora, em nome do Partido Socialista, gostava também de vos deixar qual é a nossa posição. Diga.
Eu ia terminar e depois esqueci-me agora, quando é muito rápido, só para dizer que o que o Sr. Ministro tem dito é que, independentemente de divergências históricas, o que se tem assistido é a uma maior dinamização da contratação coletiva. E até apresentou alguns dados nesse sentido. A verdade é que, em muitos casos, a dinamização que o Sr. Ministro chama da contratação coletiva se tem traduzido em acordos que significam prejuízos para os trabalhadores. Porque daquilo que tem sido conhecido e tem sido publicado pela DGERT relativamente a esta matéria, tudo o que é contratação coletiva que foi assinada recentemente tem sempre como moeda de troca as adaptabilidades dos bancos horas, ou seja, quase como se uma chantagem de, para discutir salários, temos de discutir a desregulamentação dos horários de trabalho. E, portanto, nós entendemos que esta não é uma discussão que deve ser feita nestes termos, não deve ser uma discussão que, para discutir matérias salariais, se tem que dar um passo atrás em matéria de horários de trabalho, e, portanto, a contratação coletiva deve ser salvaguardada na sua, no seu princípio integral, e não como uma moeda de chantagem sobre matérias que devem estar em torno da mesa das negociações.
Sim, senhora. A mesa tem sido muito generosa, mas interessa-nos também, obviamente, é um assunto que interessa e não estar apenas balizar questões de minutos, embora tenhamos alguns limites, obviamente. E, portanto, agora sim, em nome do Partido Socialista, não só agradecer a vossa presença e o vosso contributo sempre importante, digamos, para... um conhecimento daquilo que se passa no terreno e aquilo que são as dificuldades que os trabalhadores e os sindicatos encontram, mas para vos dizer também, deixar aqui duas ou três notas, algumas que vocês inclusivamente já conhecem. A primeira questão é que, do ponto de vista do programa de governo, ele é claro na importância que este governo dá à negociação coletiva, ao desbloqueamento da negociação coletiva e a vários instrumentos, digamos, de credibilização da contratação coletiva e dos seus sindicatos, e isso é notório em algumas das medidas que já foram aplicadas. E eu relembro, para além dos números que o Sr. Secretário-Geral aqui trouxe, relembro que, de facto, por volta de 2008, 2009, nos anos que referiu, o número de trabalhadores abrangidos era quase de 1 milhão e 900 mil, poucos, era 1 milhão e 800 e tal mil, e que chegámos a 2013, 2014, com 249 mil trabalhadores. E, portanto, eu estou de acordo, e aliás, há muitos pontos de convergência com aquilo que nos foi aqui trazido pela CGTP, e eu já vou enumerar, mas há, de facto, algum esforço nesse sentido, e algum, e digamos, alguns resultados positivos, visto que 800 mil são mais três vezes os 249 mil que existia. Por outro lado, também sabemos que o desbloqueamento das portarias de extensão e o facto de se ter encurtado e a obrigatoriedade do cumprimento do prazo dos 35 dias, quando chegámos à fase em que eram mais de 5 semanas, e os senhores com certeza confrontaram-se com situações, 5 meses, peço desculpa, confrontaram-se com situações dessas, e portanto há aqui de facto uma evolução que nós consideramos positiva, embora insuficiente. E não podemos deixar de concordar com a afirmação, obviamente, que a contratação coletiva é um pilar essencial, não só dos direitos dos trabalhadores, mas fundamentalmente do direito a uma justa retribuição, à melhoria das suas condições de vida e de trabalho e também, por força daquilo que representa, um instrumento eficiente contra a precariedade e contra a pobreza. E, portanto, não nos podemos esquecer que, em termos da pobreza dos trabalhadores, ao nível de quem trabalha, os níveis têm-se mantido sempre iguais. 10,1% dos trabalhadores são trabalhadores pobres. Também concordamos com que o Estado não deve intervir. Essa é uma questão que para nós é evidente. O Estado deve regular, o Estado deve, de facto, ter a noção de que as relações não são relações equilibradas e igualitárias, na esmagadora maioria dos casos, até por questões também não só de, digamos, da realidade, do tecido, mas também, obviamente, até de poderio económico e financeiro e de assessorias, etc. E, portanto, as questões são, obviamente, aquelas que foram aqui trazidas e que nós concordamos com elas. Com que nós não concordamos, e já o temos afirmado várias vezes, e não tem a ver com a divergência histórica do ministro Vieira da Silva, porque a minha já não será tão histórica como a dele, se calhar, mas estamos a falar do Partido Socialista. E, de facto, nós aí, já o dissemos, vezes sem conta, e é a nossa posição, nós não concordamos com a eliminação total da caducidade. E entendemos que há que fazer alguma coisa, há que alterar como o estado, digamos, da norma e no ponto em que ela está, mas há outras maneiras de o fazer e nós temos algumas ideias sobre isso. E, portanto, há, digamos, e a senhora deputada Rita Rato já sabe, já o tenho dito, temos uma convergência de objetivos, mas muitas vezes uma divergência de caminhos. E, portanto, agora, não somos, obviamente, nem nunca seremos fechados a explorar hipóteses. Para nós há uma questão que é fundamental, que é o espaço dos sindicatos. E aí também teremos, enfim, algumas divergências, no sentido que, e retomo o exemplo que foi aqui trazido pelo seu secretário-geral da CGTPI, que é a questão do salário mínimo. Ora bem, a questão do salário mínimo está a ser, já o foi, aliás, em anos transatos, já o foi discutido na concertação social, uma vez que é ela que compete dar o seu parecer, mas isso não impediu, se não se chegar a consenso, não impediu o Governo, de facto, de consagrar o montante que estava estipulado para aquele ano. Como, obviamente, este ano acontecerá exatamente a mesma coisa. Ou seja, nós entendemos que há um espaço negocial a preservar. Aliás, a resposta do Ministro à nota de admissibilidade e àquilo sobre esta petição e àquilo que se, enfim, que lhe foi perguntado, foi exatamente neste sentido. Ou seja, há um livro verde das relações laborais, que já foi aqui citado, que faz um diagnóstico, o diagnóstico até é considerado um diagnóstico consistente com a realidade, e a partir de 2018 haverá, com certeza, e tem que haver, direi eu, e tem que haver medidas de facto que resolvam as questões que em conjunto encontremos como bloqueio da negociação coletiva ou pelo menos, se não um bloqueio total, pelo menos que prejudiquem o desenvolvimento da negociação coletiva. Agora, temos que ter também a noção que há matérias que são do espaço prioritário, e eu sublinho prioritário, sindical e da concertação social, e há depois a opção legislativa. E nós entendemos que a opção legislativa não é a primeira opção. É uma opção que tem que acontecer em determinadas matérias, obviamente que sim, mas depois de uma análise, enfim, e dos resultados que se vão conseguindo a outros níveis. Do ponto de vista do, e passo de facto, se me perdoam esta incursão no movimento sindical, mas do nosso ponto de vista há um problema, para além de outros, obviamente, mas há um problema de funcionamento, se quiserem, da negociação coletiva em Portugal, que é a falta de articulação entre os níveis de negociação coletiva. Ele tem uma pequena expressão já, acho que é o artigo 482, no Código de Trabalho, tem sido pouco explorado pelos sindicatos, obviamente os patrões não estarão minimamente interessados, mas, por exemplo, é uma hipótese que eu acho que seria, digamos, útil ser trabalhada, tendo em vista exatamente aquilo que nós queremos obter. E, portanto, para vos dizer, e já vou muito longa, para mais longa ainda, mais generosa do que os outros, e acabo já, mas para vos dizer que em termos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente, estas questões são fundamentais, que as continuaremos a analisar, continuaremos com toda a abertura em falar com todos os parceiros e que esperemos que, de facto, em 2018, assim porque preconizamos, digamos, algumas medidas que têm que ser mesmo levadas a cabo e, portanto, que vocês também nos ajudem com o vosso contributo a encontrar um caminho que possa ser trilhado em comum. E muito obrigada. E agora para o seu comentário final, o Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigado às senhoras deputadas Rita Rata e Wanda Guimarães pelas questões que nos colocaram. Gostaríamos de começar, no âmbito das vários contributos que nos deram, de dizer o seguinte. Nesta discussão, para além da reflexão, é fundamental passarmos a um outro patamar. E o patamar é de dar eficácia e procurar saídas para resolver os problemas. Portanto, nós, há uma coisa que nos une, é o diagnóstico. Em relação ao diagnóstico, está identificado, creio que não há divergências de maior. Em segundo lugar, estão identificadas as causas. E uma delas é a caducidade. Em terceiro lugar, falta agora arranjar a solução para atacar as causas. E, portanto, na nossa opinião, se a causa primeira é a caducidade, então que se retire a caducidade. Pois está bem, não é a vossa, mas é a nossa. Então, quer dizer, estão de acordo com o diagnóstico, estão de acordo com as consequências da alteração da legislação laboral, identificam que a caducidade é um problema, mas depois não se mexe na caducidade, vamos encontrar outra solução. Está bem, nós estamos disponíveis para as soluções, mas aqui a solução de fundo que pode resolver o problema é retirar a caducidade. Porque, objetivamente, se nós temos um vírus que está instalado e que está a esvaziar os conteúdos e a importância da contratação coletiva, das duas, uma. Ou tomamos as medidas adequadas para além do diagnóstico, aplicar, digamos, a receita para atacar o vírus, tem que levar antibiótico, entre aspas, ou continuamos a pensar que o vírus se pode controlar com mais um comprimido ou menos um comprimido e não vai resolver o problema. Portanto, na nossa opinião, esta é uma questão de fundo que importa tratar. Segunda ideia. Até porque, senhoras deputadas e senhores assessores, a estratégia patronal mudou. A senhora deputada Wanda Guimarães colocava a questão de que em 2008 e 2009 a renovação da contratação coletiva atingiu 1 milhão e 700 mil, 1 milhão e 800 mil trabalhadores. É verdade, nós dissemos isso, sem problemas nenhums. Mas a partir do momento em que entrou a Troika e com a política do anterior governo, a estratégia patronal fez uma adequação no sentido de rentabilizar ao máximo aquilo que até ao momento não tinha conseguido, que é a norma da caducidade. E tanto se repararem, depois de 2009, nunca mais a contratação coletiva, nem de perto nem de longe, atingiu os números de 2009, nem de 2002 ou 2001, e pelo contrário, o que aumentou a partir dessa data foi a entrega de avisos de caducidade das associações patronais, relativamente às convenções coletivas que tinha subscrito connosco. Foi isto que se passou. Bem, e se assim é, nós estamos a falar, já não é só da questão da contratação coletiva em termos latos, estamos a falar que uma boa parte desses avisos de caducidade são decorrentes, ou são ligados a contratos coletivos de trabalho que já tinham sido acordados depois de 2003. Ou seja, depois da entrada em vigor da caducidade, já tinham sido celebrados esses contratos, que na altura as associações patronais até entendiam que eram adequados e por isso os fizeram, assinaram, mas agora já dizem que aquele já não vale, aqueles já estão desatualizados. E das duas uma, ou há nova redução de direitos e de rendimentos dos trabalhadores, ou então avança-se com o processo da caducidade. E esta é a alteração que eu creio que não pode deixar de ser tida em consideração neste quadro. Portanto, há aqui uma nova estratégia. Logo, da parte do Governo e da parte dos partidos, tem de haver também uma visão sobre o que se está a passar e aquilo que se pode ou não pode fazer relativamente ao futuro. Depois, creio que há uma outra ideia que importa colocar. Está, e que está relacionada com a articulação da contratação coletiva. Nós temos uma estrutura de contratação coletiva. Contrato coletivo, que é setorial, acordo coletivo de trabalho, que é, enfim, grupos, e depois acordo de empresa. Isto é a estrutura da contratação coletiva. E, portanto, para a CGTP não tem problemas de fundo, esse problema, essa questão. Mas, atenção, com a chamada descentralização da contratação coletiva. Porque, por duas razões. A primeira é porque o nosso tecido empresarial, na esmagadora maioria, é composto por pequenas, micro e pequenas empresas. E, portanto, se nós não tivermos um contrato setorial que seja abrangente, corremos o risco de deixar um número significativo de trabalhadores fora. Segundo lugar, senhoras deputadas e senhores assessores, uma questão que é central é que, em relação à descentralização da contratação coletiva, por exemplo, aos acordos de empresa, é preciso que sejam criadas as condições para que os sindicatos possam participar. E, neste momento, no respeito aos direitos, liberdades e garantias, os sindicatos estão impedidos de entrar em várias empresas privadas. E não são poucas. Portanto, quando se fala de diálogo social ou de negociação, a negociação tem que ser feita a dois. Tem que ser feita a dois. Ora, se impede a entrada de um, como é que se resolve o problema da descentralização da contratação coletiva? Mas há aqui um questionamento objetivo dos direitos, liberdades e garantias que estão consagradas constitucionalmente. E um deles é a liberdade sindical. E a liberdade sindical é posta em causa neste momento em Portugal. Como era no passado, continua a ser posta em causa. Portanto, sejamos objetivos. Vai-se negociar um acordo de empresa? Como? Em condições? Atribuindo a responsabilidade da negociação a outros, que não aos sindicatos, e a que sindicatos? E por que razão podem entrar uns e não podem entrar outros? Ou seja, esta é uma questão central que temos que ter presente nesta dimensão. E por isso mesmo nós consideramos que este é um problema que também tem que ser resolvido deste ponto de vista. Quanto ao direito de trabalho e à intervenção do Estado, quando nós dizemos que o Estado não tem de intervir, fazemos num contexto da intervenção que teve e que foi errada. Foi intervir para, não para defender a parte mais fraca, mas para fortalecer a parte que já era a mais forte. E, portanto, o Estado fez uma opção, neste caso concreto, o Governo ou os Governos fizeram uma opção de favorecer uma parte que era a mais forte relativamente à mais fraca. E isso é errado. O que não quer dizer que, neste momento, o Estado não tenha de intervir. Tem de intervir. Porque, baseando-se no princípio de que há aqui um desequilíbrio das relações de trabalho, que é reconhecido por todos desde logo pelo Governo, reconhecendo que nem de longe nem de perto, por muito esforço que se faça, a contratação coletiva atingiu os níveis de renovação que já tinha anteriormente, considerando que temos problemas de efetivação de direitos individuais e coletivos e também da afirmação de direitos, liberdades e garantias no interior das empresas, que é um forte condicionador à liberdade sindical e também à representação da parte do trabalho, da parte dos trabalhadores, considerando que o direito de trabalho continua a ser secundarizado, eu diria mesmo, violentado quando se admite que há pressupostos na contratação coletiva que podem ser mais negativos do que aquilo que a lei geral estabelece como mínimos, então nós pensamos que o Estado tem de intervir. Para quê? Para repor o reequilíbrio pela via da legislação, mas não só. Para dar o exemplo de redinamização da contratação coletiva. E aqui temos um problema, senhoras deputadas e senhores deputados. A DGERT continua praticamente inoperacional. E a DGERT tem um papel importante para a dinamização da contratação coletiva, para envolver as organizações sindicais e associações patronais na resolução do problema. E a DGERT está numa situação muito fragilizada. Portanto, temos que dar força a esta componente também neste contexto que estamos a falar. O João Torres passou-me aqui um papelinho a dizer, ainda a propósito da caducidade, que é interessante que até agora, como sabem, a caducidade pode ser solicitada pelas partes, mas até agora só houve uma que solicitou. Por que razão é que o fez? Pronto, isto é mais uma confirmação daquilo que está neste momento em jogo. E para me encaminhar para o fim, em relação ao futuro, aquilo que nós sugerimos é que não partamos para esta discussão, ou não continuemos a fazer esta discussão com base em pressupostos definitivos, mas pelo contrário, que tenhamos a abertura, a sensibilidade e até, digamos, a vontade de resolver este problema. Porque quando estamos a falar de contratação coletiva, estamos a falar de trabalhadores, estamos a falar de rendimentos, estamos a falar de direitos e estamos a falar da valorização do trabalho e dos trabalhadores. Mas estamos a falar de algo que tem impactos muito maiores. Estamos a falar de trabalhadores que têm uma família, ou de trabalhadoras que têm uma família. Estamos a falar do bem-estar da sua família, da estabilidade, da segurança. Estamos a falar da distribuição da riqueza. Não é verdade? Porque quando se fala em salários, estamos a falar da distribuição da riqueza. E, portanto, se não há contratação coletiva, as desigualdades mantêm-se. Aliás, nós olhamos para o nosso país e valorizando a reposição de rendimentos e direitos que se iniciou, nem por isso, nem de perto nem de longe, se acabou com as desigualdades. Pelo contrário, elas continuam de forma cada vez mais evidente. Bem, então, até podemos acrescentar mais. Isto a propósito da contratação coletiva. Os dados que nós temos, com exceção do aumento do salário mínimo nacional, que teve um aumento significativo e que nós valorizamos, embora a nossa opinião se podia ir mais longe, mas teve alguma influência na contratação coletiva, nomeadamente que é abrangida por salários muito baixos, em termos médios. Mas neste momento, se compararmos os dados que hoje existem com os dados da evolução salarial com os dados que existem da Segurança Social em relação aos salários, no primeiro semestre, os salários em Portugal, com os dados da Segurança Social, cresceram em média 1,3%. A inflação, a priori, este ano vai ser de 1,4%. Há crescimento económico. E temos aqui uma crise que se mantém sobre a contratação coletiva e depois temos uma crise ainda pior, que é aquela que resulta de, num quadro de crescimento económico, corrermos o risco de termos perda de poder de compra. Num contexto em que, entre 2011 e 2017, nós tivemos um aumento médio dos salários de 1,6% para uma inflação de 9%. É disto que nós estamos a falar. Entre 2011 e 2017. Um aumento médio de salários de 1,6% para uma inflação de 9% acumulada. Portanto, esta é a estrutura. Se nós não dermos aqui um sinal evidente em relação à contratação coletiva, senhoras deputadas, senhores assessores, temos um problema que se vai manter e complicar. Porque também, como todos sabem, a esmagadora maioria da contratação individual que hoje se faz é baseada no salário mínimo nacional ou em salários pouco acima do salário mínimo nacional. Portanto, se não tivermos a contratação coletiva claramente a puxar pela distribuição da riqueza e pelos salários, nós vamos continuar a ter, digamos, um achatamento das garantias salariais para baixo, com todas as implicações que isso tem. E por isso é que, se nós analisarmos, mesmo em relação ao salário mínimo nacional, há 6 anos atrás nós tínhamos 11% dos trabalhadores abrangidos por salário mínimo nacional e neste momento temos 23% dos trabalhadores abrangidos por salário mínimo nacional. E o problema que daqui decorre não é a atualização do salário mínimo nacional. O problema é que os outros salários, pelos bloqueios da contratação coletiva, não sobem de forma idêntica e, portanto, estamos a ter problemas graves do ponto de vista da acumulação de trabalhadores no salário mínimo nacional. O salário médio não está a subir aos níveis que deveria de subir, mas, pelo contrário, está a ser achatado para baixo. E, por outro lado, temos uma desvalorização das profissões, que não é uma questão de menos importância, em que não se reconhece o papel da profissão, da valorização das competências, das qualificações, porque, praticamente, em algumas empresas ganham todos o mesmo. Não pode ser. Não pode ser. Portanto, isto tem a ver com a contratação coletiva, com a valorização das profissões, das próprias carreiras. Tudo isso está, neste momento, estagnado para grande parte dos trabalhadores. E termino com esta sugestão. Neste caso concreto, o Partido Comunista Português, que aqui já fez uma referência e, sobretudo, uma exposição muito clara sobre aquilo que pensa e a iniciativa que pensa tomar para procurar dar suporte e apoiar esta posição da CGTP, que valorizamos e que saudamos. Os senhores assessores não puderam falar, mas temos também o compromisso do Bloco de Esquerda, que é conhecido, de poder também dar o seu contributo importante para que isto aconteça. E da parte do Partido Socialista, o que apelamos à senhora deputada Wanda Guimarães, que também tem responsabilidades nesta área no partido e no grupo parlamentar, é para que se possa ir mais longe e que se possa encontrar uma forma de expurgar a caducidade. Eu até diria mais: se ainda há dúvidas sobre isso, então que se expurgue a caducidade da lei e que depois se deixe ou se dê a responsabilidade aos parceiros, organizações sindicais, organizações patronais, de demonstrarem nos próximos 2, 3, 4, 5 anos se são ou não são capazes de encontrar soluções. Dê-nos essa oportunidade. Portanto, dê-nos a oportunidade de demonstrar que somos capazes. E já agora, contraria tendências protecionistas no que respeita a esta autonomia das organizações sindicais e das organizações patronais para resolver o problema. Se isso for feito, a gente vai conseguir. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Secretário-Geral. Agradeço em nome da 10ª Comissão e, pessoalmente, enquanto relatora da petição, a vossa presença e espero que o 2018 não nos vamos ver, se calhar, até lá. Desejo um bom Natal e um ótimo ano novo, o que quer dizer melhores condições de vida e trabalho para todos. Muito obrigada.